Olá, bem-vindos a um episódio, quer dizer, acho que é o primeiro episódio depois da passagem, não é o primeiro, engraçado que não é o primeiro, eu gravei o outro no dia 1 de janeiro, portanto já é o segundo episódio de 2024, para quem só está a ouvir em 2026, isto era o que se vivia nesta altura, era assim que se falava, era a linguagem que nós tínhamos na altura do Paleolítico. Eu ainda estou na altura das resoluções de ano novo. Eu nunca liguei muito a resoluções de ano novo, confesso. Mas agora estou a ligar e não é numa de tipo... Pá, não é bem resoluções. Resoluções. É mais um mindset. Mindset de... Eu quero que as coisas corram bem, então vou fazer por isso. Mas não é tipo, vou voltar a treinar, vou não sei o quê. Pode ser uma consequência das coisas que eu quero fazer. Não obrigatoriamente será a missão, ok? Não sei se estou a ser confusa. Eu gosto muito que as pessoas dizem, não sei se estou a ser confusa. Já, estou a ser, não há uma dúvida. Eu não acho que as resoluções de ano novo que nós pedimos nas passas, agora estou a falar muito de passas, mas que não acredito que seja algo esotérico, do género, vou pedir para que isto corra bem, corre. Eu acho é que nós passamos mensagens ao cérebro para correr melhor. Ou se eu pensar, este ano quero fazer mais X, vou trabalhar mais nesse sentido, entendem? Ok. Hoje eu estou a fazer a gravar o episódio de Cachecol e deparei-me aqui com uma inquietação que não me sai da cabeça, que é o facto de agora as pessoas usarem o Cachecol muito nivelado. É... uma ponta do cachecol assim para trás, imagina, pões o cachecol à volta do pescoço, ok? Como se de uma toalha se tratasse, volta do pescoço, depois normalmente atira-se uma ponta para trás, para a esquerda, e atira-se outra ponta para trás, para a direita. Eu por acaso ponho ao contrário, eu ponho de frente para trás, ou seja, é como se fosse quase um colar, e depois ponho à frente e depois, é tipo gravata, depois enfio aqui para dentro, porquê? Porque não me dá jeito ter o cachecol a tocar no chão, pá, não sei, é uma cena bem minha. Não me dá jeito. E não me dá jeito depois ter a ponta da frente sempre a cair para a frente e depois pisar o cachecol, depois morrer. Não me dá mesmo jeito. Então uso o cachecol como uma bimba. Pronto. Não sei se gostam ou não de mim à mesma. Ficamos assim combinados. Enquanto não tenho um podcast. Eu não sei honestamente porque é que se dá este fenómeno das pessoas usarem coisas que são mesmo desconfortáveis, tipo saltos altos diariamente. Eu percebo, eu gosto de usar saltos porque me sinto mais bonita. Agora podíamos ir à origem disso, agora pareceu que eu rotei, mas foi só estar a pensar, mas se fosse uma rotina ficava mais feliz. Mas esta cultura do desconforto, para quê? Não é? Por acaso, eu percebo, fica giro. Eu gosto de ver os cascóis assim, tanto que no outro dia tentei usar, fui vítima da moda, mas estava-me a enervar imenso. Eu pensei, se é para me enervar mais, vale estar quieta. Ok. Está bem. Eu gosto quando vocês dão o vosso feedback também, parecendo que não. Correia da Manhã.
Correia da Manhã.
Hoje no Correia da Manhã foi descoberta finalmente a causa pela qual nós temos muita necessidade, nós cidadãos terrestres, temos necessidade de comer que nem uns bois. Eu tenho a resposta para vocês finalmente. Vocês que querem perder peso e não conseguem, vocês que querem não ter fome emocional e não conseguem, está toda a resposta aqui. É um hábito que provavelmente tem, que pode estar a fazer com que consuma mais alimentos, que é beber durante as refeições. A partir de agora, vão parar de beber nas refeições e vai correr tudo bem. Espero que vão ao nutricionista ou ao médico antes de cumprirem estas recomendações de Notícias ao Minuto e outros jornais que tais, porque é estúpido, apesar de estar aqui a dizer que é do... um estudo de uma universidade da Pensilvânia, nos States. Pá, eu tenho dúvidas, mas tipo, meto as minhas mãos no fogo, como uma pessoa que tem fome emocional ou que tem fome por outros motivos quaisquer, que têm uma relação complicada com a comida, ah, vou parar de beber água. Está tudo bem. E até porque eu estou numa nutricionista e ela me diz que a água ajuda a saciar-nos. Portanto, até parece contraditório, porque se eu estou a beber mais água, estou a encher mais o meu estômago. E vou ter mais vontade de comer, Pensilvânia. Vocês a mim não me enganam, Pensilvânia. Podem dizer, ah, não sei o que, os estudos da Pensilvânia. Eu já estive aí. E odeio as pessoas que dizem isso. Eu espero nunca ser esta pessoa. Eu mesmo, quando eu já estive aí, eu não digo, eu já estive aí. Porque é normal, aí, na vida no geral, mas não estou a falar de pessoas mais novas ou mais velhas, há pessoas mais novas que já tiveram mais experiências de vida que eu. Mas há coisas muito concretas que eu penso, eu já passei por isso. Mas é tão paternalista dizer, eu já estive aí. Tipo, não faças isso que eu já estive aí. Que eu não digo. Mesmo se já estive aí. Já. O que eu às vezes tento relacionar-me é, ok, alguém está a passar por um problema que eu já passei, eu tenho uma solução para ele. Tento dar, mas depois eu penso, yeah, se fosse assim tão fácil, as pessoas, na altura em que eu estava também a passar por isso, as pessoas diziam, olha, porquê que não fazes assim assado? E eu, ah, está bem, então eu faço e ficava tudo bem. Coisa que não acontece, por exemplo, com a ansiedade, que é o tema de hoje. Eu descobri que tenho duas formas muito distintas de lidar com pessoas com ansiedade. Uma delas é tentar resolver. Se alguém estiver a ter uma crise de ansiedade ao meu lado, ou se me ligar a dizer que está com muita ansiedade, eu tento resolver. Que é, olha, fala comigo, mas estás a sentir o quê no corpo? De repente tento ser psicóloga. Mas quais é que são os teus sintomas físicos? Tenta pensar em coisas, distrai-te, abstrai-te, blá blá blá, conta objetos, conta sons, o que é que estás a ouvir, o que é que estás a sentir? Porque era o que me diziam, a mim também quando eu tenho ansiedade, e foram estratégias que uma psicóloga me deu também. E depois eu digo, a ansiedade não acontece em vão, o que é que estás a sentir que te faz levar aí? Porque há sempre uma causa para a ansiedade. Lá, 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 e estou ali, e se calhar a pessoa só pensa, pá, deixa-me. Tipo, eu só queria um abraço. Só queria miminho. Agora o meu filho diz assim, miminho. Eu só queria miminho. E eu estou ali a faz isto e faz aquilo e respira, e não, 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 e não penso nisso, mas bora mudar de assunto e bora falar. Mas sabes que isso é normal, a ansiedade às vezes invade-nos e fico mesmo bueda chata. E depois tenho outra forma de lidar, que é o só estar. Portanto, eu também vou aí, vou aos dois polos, que é o ser a psicóloga, sem curso. E magoei-me no microfone, para quem não está a ver, que é toda a gente. Mas eu acho que realmente o que resulta é o estar. Porque na altura, porque eu vi no outro dia, era uma cena bem pirosa do pescar. Ah, quando alguém se está a afogar, tu salvas a pessoa, não a ensinas a nadar. Ficamos assim, beijinhos, até para a semana. Mas eu acho que isso se aplica à ansiedade, que é, a pessoa já sabe porque é que está assim, eu não vou estar tipo, quase que a estupidificá-la, por ela estar assim, é tipo, pá, respira, não sei o quê, não percebes que tens de estar bem, eu conto uma piada e passa-te. Mas já me aconteceu estar com pessoas com ansiedade e tipo, dar um abraço e estar só, a ouvir. Ou a pessoa está a chorar e eu estou ali ao lado dela. Pronto. Agora vou-vos perguntar a vocês como é que lidam com a ansiedade alheia. Estou a fazer muitos barulhos de esófago. Sabem porquê? Eu vou-vos explicar. Comi Subway antes de vir para aqui. Está bem. Vou ligar a uma pessoa que é secreta, já disse. É Mariana Secreta. Mariana Secreta. Não quero que eu diga qual é o Instagram dela. Mas vamos tirar isto do limpo já a seguir. Não percam a atualidade e o mundo com a Mariana Secreta. A partir de agora vai ser Mariana Secreta. Desculpa, Mariana. Se calhar não querias este expose. Mas isto é um sítio seguro. A Mariana é tão secreta que nem atende. É tão secreta que nós nunca vamos saber quem é.
Maria Correia.
Mariana Secreta. Tu a partir de agora és a Mariana Secreta.
Está combinado.
Mariana Secreta, olha, o que eu preciso de saber é a causa pela qual eu não posso divulgar o teu Instagram, porque eu não vou divulgar, eu respeito. Mas há alguma causa?
É porque eu não quero que as pessoas venham procurar.
Mas tu és uma figura pública?
Não, não sou pública.
Certeza?
Absoluto.
De certeza que não és a Mariana Monteiro?
Poderei ser?
Pois. Eu acho que és. A tua voz é bonita, a dela também.
Obrigada. E eu estou constipada, por isso...
Tu tens a voz mesmo muito bonita. Tu fazes alguma coisa na comunicação? Catarina Furtado. Agora eu tentava descobrir quem é que tu eras.
Só... Eu posso não ser Mariana, na verdade.
Pois, já, é o que eu estou a pensar. É que a tua voz é dá-me conforto.
Oh, obrigada. Eu sinto mesmo contigo.
A sério?
A sério.
Oh, isso é bem fixe. Tens que idade, Mariana, só para saber?
26.
Ok, então és quase da minha idade. Não, mais ou menos. Não, porque... É que as pessoas depois dizem bem, não é bem, bem, quase a minha idade. Mas é que eu sinto-me, eu ainda me sinto com 20 e tal. Mas calma, só tenho 32.
Sim, sim. Ah pá, mas imagina, eu não quero ofender, mas tu já passaste a casa dos 30, percebes?
Ah, já, pois é, tens razão. Olha, mas tu estás lá perto. Eu com 26 achava que estava longe, olha onde é que eu já estou.
Eu continuo a achar que estou longe.
Não estás, não. Porque
eu tenho 26 com uma mentalidade de vá, 23.
Eu também.
Pronto.
Então temos a mesma idade, vês? Afinal, tinha razão.
Sim, exato.
Mariana, vou-te fazer uma pergunta bem direta. Tu padeces de ansiedade? Sofres de ansiedade? Conheces alguém que sofra?
Sim. Sim, a todas as perguntas.
Até porque hoje em dia eu conheço uma pessoa que não tem ansiedade. Atenção, uma.
Pois. Isso é que é raro hoje em
dia. E eu acho que é mentira. Que é a Rita Listing. Sabes quem é a Rita Listing?
Sei, te ouvi falar no podcast.
Yeah. Eu falo demasiado na Rita Listing. A Rita diz, eu não tenho ansiedade. E nós até temos uma música para ela que diz, a Rita não tem ansiedade. Porque é mesmo raro. E a minha mãe também diz que não tem ansiedade. Mas eu acho que tem. Desculpa, mãe, dar
esse papo. Pois não, a minha mãe também é capaz de dizer que não tem, mas se calhar é porque ela...
Não sabe.
Não sabe muito bem, não
é? Yeah. Mas é o que eu acho. A minha mãe tem, tipo, características de uma pessoa com ansiedade. Mas ela diz mesmo, não tenho ansiedade e graças a Deus nunca tive. Eu fico, oh mãe, porquê que achas que eu também tenho ansiedade, não é?
Pois, já, acho que eles, epá, não sei, não tenho muita noção.
Já, eles são um bocado burros.
Interpretam as coisas de outra forma.
Sim, porque também agora fala-se muito mais destas questões, isso a verdade é essa, para o bem e para o mal, porque às vezes também se banalizam um bocado, mas por outro lado ainda bem, porque as pessoas se sentem mais vistas, porque eu lembro-me que quando eu comecei a ter ansiedade em 1973... Já que eu tenho 32 anos.
Exato.
Na altura eu tinha mesmo vergonha de dizer. Atenção, mesmo a pessoas muito próximas de mim, tipo melhores amigos no trabalho, eu não dizia a ninguém. Sim. Porque achava mesmo, tipo, isto é ser maluco, eu estou maluca.
Não, sim, mas comigo aconteceu igual. Pronto, no início, quando eu comecei a sentir e não falava com ninguém sobre isso, eu achava, opá, isto é da minha cabeça, isto...
Yeah. E não te sentias fraca? Não pensavas, tipo, eu sou bem fraca?
Eu tentava pensar mais no sentido de, ok, eu estou a dar demasiada importância a uma coisa que não tem importância.
Ok, olha-me, isso também é um bom ponto. É um bom ponto de vista.
Sim, assim, hoje em dia, sendo diagnosticado, porque no meu caso é mesmo diagnosticado, pronto, eu tento sempre fazer esse exercício de, ok, não vou dar tanta importância a este tema, a este assunto, vou relativizar.
Ok.
Mas na altura acho que o facto de ter rito debaixo do tapete, digamos assim,
ainda foi pior.
Se calhar só piorou, exatamente, porque se eu tivesse enfrentado o demónio.
Mas é verdade, é tipo saberes que ele está ali,
sim,
e cuidares dele, estás a ver? Mas tipo, não deixares que ele. Porque eu acho que há uma fase de ansiedade no início, antes, quando tu não percebes muito bem o que é que está a acontecer. Pá, isto se calhar são experiências diferentes para toda a gente. Mas eu vou falar da minha e de pessoas que eu conheço. É muito. A tua vida vive em função da ansiedade. Tipo, tu pensas na ansiedade, todos os eventos de vida, tudo, tu pensas que vais ter ansiedade, ou pensas, estás a ver o género, e eu acho que depois isso vai passando, e já consegues lidar melhor, pelo menos eu hoje em dia penso, mesmo situações que me deixam ansiosa, é tipo, vou ter ansiedade lá, e está-se bem. Antes era tipo, eu queria não ter, queria lutar contra a ansiedade e ainda ficava mais ansiosa.
Sim, e o medo de ter...
Era o medo de ter, é isso, é tipo, vai correr mal, vai dar merda, e depois eu vou... Não sei o quê, ainda tenho um ataque de ansiedade. E depois era tipo pensando...
É um ciclo.
Mas olha, hoje o tema não é bem a ansiedade própria, é a ansiedade alheia. Que é, quando alguém... Não sei se já te aconteceu. Mas se alguém tiver a ter um ataque de ansiedade, ou de pânico, ou whatever, ao teu lado, tu és que tipo de pessoa? Eu vou enumerar duas, mas tu até depois podes dizer, eu não sou nenhuma dessas, sou uma terceira hipótese.
Okay.
Eu divido-me entre estas duas versões. Ou eu sou aquela que está a dar... Os truques, a dizer, tens de contar não sei quantas coisas e tens de pensar em sons e tens de não sei o quê. Mas fala comigo, o que é que estás a sentir? O que é que sentes no corpo? E sou bué da chata e tenho a perfeita consciência que às vezes é tipo, cala-te e está só. Yeah. E eu às vezes também sou a pessoa que está, tipo, está alguém a chorar ao meu lado, eu dou-lhe um abraço e estou ali a ouvir, ou tipo, estou ali só. E não estou a tentar curar a pessoa no momento. Mas há outras vezes em que eu quero curar, eu quero, tipo, que aquela pessoa fique bem.
Sim, sim.
Sabes?
Sim.
Como é que tu és?
Imagina, casos? Eu também sinto que consigo ser as duas. Aquilo que eu faço é abordo a pessoa ligeiramente e vejo se ela está mais numa de receber conselhos ou se está mais numa de ter só um ombro amigo e tipo, ok, estou ali para ajudar.
Já também é preciso ter tato.
Porque se eu vir que. Pá, eu vejo por mim, não é? Tendo, eu penso, o que é que eu gostaria que fizessem do outro lado?
Uhum.
E então, se eu vi que a pessoa não quer falar, se calhar só quer chorar, se calhar só quer estar ali, sentir que tem ali alguém, pronto, eu fico ali com ela e não sou muito invasiva. Se eu vir que a pessoa está à procura de soluções, então eu começo a dizer aquilo que resulta para mim também, não é? Tipo, vejo várias formas de me tentar acalmar.
O que é que resulta para ti, por exemplo?
Para mim, lá está, eu primeiramente faço sempre o exercício de tentar relativizar, assim, porque é que eu estou ansiosa, porque é que este assunto está a ser tão importante para mim, tipo, que consequências é que ele pode ter na minha vida, e 90% das vezes, não, tipo, as consequências não são nada especial, eu é que estou mesmo a dramatizar a questão. Mas depois é, lá está, agarrar-me a qualquer coisa que eu sei que me faça feliz, seja uma série, ouvir músicas, um podcast, qualquer coisa.
Ok, para tirar também o foco dali.
Sim, exatamente, tipo, há podcasts e há vozes, e que era o que eu estava a dizer com a tua voz, que me acalmam, que me fazem tipo, voltar à terra, sabes? E isso resulta com podcasts, com séries, com várias coisas. Outras vezes também resulta, tipo, sair e fazer qualquer coisa, tipo, ou combino com um amigo, ou combino com... fazer qualquer coisa com alguém só
mas
para me
falas
distrair.
Disso ou estás só tipo, queres ir para não falar disso?
Não, eu finjo que não se passa nada, tipo, eu quero ir mesmo para tirar aquilo da minha mente, por isso se eu vou começar a falar disso só vai fazer pior.
E também não te acontece, por acaso a mim acontece-me agora, eu estava a pensar que às vezes as pessoas não estão a ter uma crise de ansiedade, estão só ansiosas e tu conheces as pessoas e pá, há amigos meus ou amigas que eu sei perfeitamente ver quando é que estão ansiosas e eu fico bué desconfortável a tentar que elas me contem que estão ansiosas. E quero que... Porque às vezes sabes quando as pessoas estão aéreas, quando estão ao pé de ti mas não estão bem lá, eu começo a ficar um bocado estressada a pensar, eu tenho de lhe tirar aquilo. Tipo, o que está acontecendo na cabeça dela eu quero tirar. Sabes?
Eu percebo, mas imagina, como eu, no meu caso, não... Às vezes não quero abordar o assunto, quero mesmo, tipo, deixar para lá, porque... É precisamente para tirar aquilo da minha cabeça. Se eu percebo que a outra pessoa está a passar por isso e se ela não está a falar comigo é porque ela não quer falar, e então eu tento fazer de tudo para fazer outras coisas diferentes, completamente diferentes, para ela tirar aquilo da cabeça.
Mas também tens isso em conta, estás a ver? Tu consegues reparar quando alguém está a ter ansiedade?
Quando eu conheço a pessoa, sim. Quando eu conheço a pessoa, sim.
Isso é bem interessante.
E também... Às vezes não dá bem para disfarçar, não é? Às vezes aquilo está tão dentro da nossa cabeça que...
Não, mas é que sabes, inevitável. Às vezes as pessoas começam a ficar tipo bué ausentes, com olhar para o infinito, sabes?
Sim.
E eu passo um bocado mal enquanto pessoa olha, eu fico tipo, eu quero mesmo que aquela pessoa fique bem. E depois tento falar e a pessoa às vezes nem está bem consciente do que eu estou a dizer. E eu só me apetece tipo... banal e dizer, para, sai da tua cabeça.
Mas
o que tu estás a dizer acho que faz mais sentido, que é respeitar o espaço, porque se a pessoa quiser sabe que eu estou ali e pode falar.
Sim, exatamente. Não, imagina, no fundo faço mesmo que tu, só que não de uma forma direta. Eu tento, tipo...
Fazer malabarismo. Tipo,
se
tu
soubesses fazer, fazia.
Mas... Às vezes penso isso também, penso, pá, eu quero, tipo, divertir esta pessoa agora. Mas às vezes as pessoas também não estão no mood de se divertir.
Mas sabes que, por exemplo, eu pessoalmente tento sempre sair desse sítio. Mas eu conheço pessoas que tentam se enterrar ainda mais. Quanto mais ansiedade têm, pensam, eu não quero fazer nada, eu agora quero estar concentrada neste problema. Cada pessoa é uma pessoa, mas fogo, isso para mim não resulta mesmo. Eu nesses casos eu não sei mesmo como é que é de ajudar a pessoa.
Mas espera, eu acho que tem de haver... um bocadinho de tempo para a tua ansiedade. Eu acho que é tipo, não podemos ignorá-la sempre, ou tentar sempre fazer coisas para distrair, estás a perceber? Pelo menos é a minha opinião.
Sim, imagina, eu acho que lidar com o problema é a maneira mais fácil de tu parares de ter ansiedade, nem, estou ansiosa porque tenho não sei o que para fazer. Pronto, saberes quando é que tu vais fazer, como é que tu vais fazer, é meio caminho andado. Exatamente. Para não teres ansiedade sobre esse problema. A questão é que, eu penso... Às vezes são coisas que, ok, não vou pensar nisto agora, porque é um assunto que eu posso pensar amanhã, digamos.
Ok, sim.
Pronto, e então, sim, completamente. Ok, vou tentar distrair-me, vou tentar não pensar nisso agora. Há pessoas que não, que independentemente
de... ficam ali, tipo, na vitimização, tipo, quase.
Não, pera, agora é isto, agora a minha vida é este assunto aqui e eu vou sofrer tudo o que tenho
que fazer. Ah, sim, isso eu também não consigo. E nem consigo entender as pessoas que são assim.
Já, exato.
Até me irritam, desculpem lá, pessoas que são assim, que são assim, sim, ouvem. Sei. Mas eu fico mesmo irritada, é tipo, pá, a vida é mais do que isto, bora.
Sim, é isso, pá, fogo.
É tipo, há mais mundo do que a tua cabeça.
Dá-me vontade de dizer isso, pá, mas depois eu fico, ok, não vou dizer à pessoa como é que há de viver a vida dela, não é?
É verdade. Mas eu mentalmente, eu tipo, eu penso isso para dentro. Eu penso isso, mas depois não digo à pessoa.
Eu também não digo, é estúpido.
Porque isso aí até pode levar a uma vida bem egoísta, quando tu estás só focada nos teus problemas e na tua ansiedade e não sei o quê, e curares a tua ansiedade e depois a tua vida é tudo à volta da tua ansiedade. Tu depois não tens tempo para ninguém, não tens tempo para nada, só tens tempo para cuidar de ti. Eu sei que é bem importante, tipo, tens de cuidar de ti, não sei o quê, mas eu acho que há um excesso de cuidar de si, que é quando já não tens tempo para mais nada, porque estás sempre a cuidar de ti, da tua sanidade mental, tipo, há mais vida.
Não, sim, claro. Não, e pá, a parte do preocupar-se com os outros, e pronto, teres esse cuidado com os outros, ajuda também na parte própria, pelo menos comigo é assim, eu sinto-me bem. Também,
a ajudar os outros.
Eu sinto-me bem quando sei que estou a fazer algo pelo outro.
Sim, não é só, tipo... Mas houve uma fase... Opa, eu voltando sempre aí, mas a fase inicial da ansiedade eu acho que é sempre bem egoísta. Porque tu queres tanto curar e queres tanto ficar bem que estás bué focada em fazer só coisas para te sentires bem para não, e parece quase que não tens energia para dedicar realmente... Parece que não existe. Parece que tu és a única pessoa que existe no mundo. É uma cena bué egocêntrica, acho eu.
Sim, há aquela fase em que tu pensas o meu problema é maior que todos os problemas do mundo.
É tipo... Eu olhava para as outras pessoas e pensava, elas não sabem o que é ter ansiedade. Não sabem o que é tipo, estar a sentir
esta
isso.
Esta pessoa não tem problemas, eu é que tenho problemas. Tipo,
mas depois percebes,
na realidade.
Sim, exato. Se bem que isso também é um tema, olha, podíamos falar disto também, eu digo sempre isto e depois nunca falo, mas é um tema que quando as pessoas dizem, há amigas minhas ou amigos, que às vezes estão a desabafar comigo e dizem, pá, eu sei que isto é um problema bem privilegiado e sei que há boa gente a sofrer mais, mas tipo, é o teu problema e tu não sabes como é que é ter outros e ainda bem, estás a ver?
Mas é isso, tipo, é bué relativo, porque eu às vezes digo um problema, isso irrita-me tanto, quando eu tenho um problema e a pessoa me vem dizer que tem um problema pior.
Ah, isso é horrível.
Não me interessa o teu problema, porque eu não tenho o teu problema, eu tenho o meu problema.
E com os problemas dos outros podemos nós bem, não é?
Já, tipo, aquela saber, quer saber do mesmo.
Mas é verdade, há uma coisa que, isto é real, que é, tu podes ter muita, muita, muita empatia, mas tu não consegues nunca sentir o mesmo problema que os outros, que imagina. Eu já tive crise de ansiedade, mas quando eu não tenho, se alguém estiver a ter ao meu lado, eu não consigo lembrar-me da sensação que é exatamente. Sabes? Então eu estou bem.
Sim.
Tipo, estou a tentar ajudar, não sei o quê, mas tu nunca consegues, por mais empático que sejas, nunca tens aquela empatia de quase sentires aquela dor e de...
Sim.
Por mais que digam que sim, eu acho que é bem difícil. Mas claro, empatia existe e tu consegues sofrer por outro e sofrer pelos teus amigos e família. Não estou a dizer isso, estou a dizer que é a mesma coisa quando estás a vomitar. Depois, quando não estás, já não te lembras como é que é vomitar. Também te acontece.
É verdade. Isso, é verdade.
Ou estás mal disposta e depois, quando eu já estou bem, não me lembro da sensação de estar mal disposta.
E de repente, tipo, tu pensas, mas porquê é que aquilo era tão mal? Qual é a cena?
E depois, quando alguém está, tipo, mal disposto ou mal, eu estou, tipo, ai, que exagero.
Para de te queixar, também não é assim, já fiquei doente e também não
igual.
Era assim.
Nós somos mesmo más pessoas, Mariana. Olha, Mariana, deixa mais vezes o número, vá lá, tipo, tu és bué fixe. Já estamos aqui à conversa para aí há 10 minutos. Parecendo que não. Deixa eu ver quanto tempo. 14 minutos!
Ui,
tu és doida, Mariana. Okay. Olha, deixa o número para a semana se puderes.
Yes.
E se eu não ligar, eu ligo na outra, porque às vezes eu não ligo sempre às mesmas pessoas porque percebes, para não ser chata.
Claro.
Está bem? Olha, beijinhos e bom ano para ti. Obrigada por teres deixado o número.
Beijinhos, tchau.
Agora, o Joel, que eu já não ligo ao Joel há algum tempo. Joelinho. O Joelinho tem ar de quem percebe de ansiedade. Eu acho que nós já falámos disto aqui. Desculpem, estou a marcar o número e também não vejo necessidade de estar aqui a encher. As pessoas pensam, é preciso estar sempre a encher. Não vejo essa necessidade. O silêncio também é bom. Na última comi Subway, não sei se já disse. E estou a arrotar a alho. Mas eu não arroto.
Oi,
ah, desculpa. Ouviste-me a falar agora?
Ouvi.
O que é que eu disse?
Não sei, porque eu falei por cima, mas eu reparei que estavas a falar.
Eu disse, é que eu dei arroto. Não, porque eu comi... Sabes o que é Subway?
aquela coisa de fast food.
Sim, tipo sangue.
Sim.
Eu comi Subway, então disse que estava a rotar a alho. Mas é que eu não arroto, é só aquela sensação aqui na garganta de alho.
Tu não arrotas?
Não. É bué triste, não é?
É um bocado, sim.
Eu arroto...
Arrotar é
bué
bom.
É bué bom. Calma, eu arroto, pai, uma vez por ano. Eu até contabilizo. Eu este ano, em 2023, só arrotei uma vez e foi em dezembro. Foi tipo na semana passada.
Ok.
E é um arroto muito baixinho. Estás sempre a arrotar?
Sim.
Que sorte.
É bom, é bem prazeroso.
Eu sei, porque quando eu, e depois, olha, quando me sai o arroto, eu não consigo controlar. Porque, mas é um arroto baixinho, mas a sensação é boa. E eu sei como é que é para vocês arrotar. Houve uma vez que eu estava a comer bué, também numa cadeia, mas não é de fast food, é Portugália.
Sim.
Pronto. Estava a comer muito, 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 porque depois foi depois de uma festa à tarde em que houve álcool, então eu estava mesmo com aquela fome de pós-festa.
Ah, sim, sei.
Yeah. Então, comi e depois arrotei na cara de uma amiga minha chamada Mafalda, porque não controlei.
Ok, isso é tenso, sim.
Achas tenso? Ela gostou?
Ela gostou?
Ela... Não, sabes porquê? Porque ela ficou feliz por eu ter arrotado, como ela sabe que eu sofro bué de não arrotar.
Mas eu acho que isso faz mal.
Pois isso, sei, mas eu não sei mesmo. Imagina, já me ensinaram todos os truques possíveis e imaginários para eu arrotar. Eu não consigo mesmo.
Ah, sim, eu também não consigo ser aquela pessoa que puxa, é só quando tenho vontade.
Mas espera,
aquelas pessoas puxam arrotos.
Mas tu consegues saber quando é que o arroto vem?
Sim.
Ah, eu não. Eu podia arrotar agora.
Já.
Yeah. E é tão bom, mas é tão bom. A sensação é mesmo libertadora. É tipo, sai-me tipo um demónio aqui de dentro, não é?
É isso mesmo, é bom.
E yeah, é tipo, ah, agora sim sei o que é estar aliviada. Tipo, eu estou sempre em tensão, porque não arroto. Depois quando arroto é, ah, isto é que é vida. Pronto, mas o tema não tem nada a ver com arrotos.
Ok, ok.
É um tema que eu até acho que tu vais perceber. Tenho okay, feeling. Como é que tu lidas com pessoas que estão a ter ansiedade ao teu lado? Tu és a pessoa que tenta curar, ou seja, começas a dar estratégias, a tentar que a pessoa perceba porque é que está assim, a não te calares, basicamente, ou és a pessoa que fica lá, tipo, um apoio, mas está lá, tipo, para ouvir. Como é que tu és? Ou podes dividir pelos dois? Às vezes sou uma, às vezes sou outra. Ou pode ser uma terceira opção.
É, eu dependo muito da pessoa que tenho à minha frente. Acho que é mais isso. Se eu souber que a pessoa lida melhor e que vou ajudar só estando calado, eu sei que há pessoas que lidam melhor assim. Então é isso que eu faço. Se for falar e distrair a pessoa, também consigo fazer isso. Mas preciso de saber o que é que a pessoa... Preciso de conhecer quem tenho à minha frente.
Ok. Então é consoante a pessoa.
Sim.
Pois, isso parece-me ajustado. Porque não tens
de ter... Se for um desconhecido, já é mais estranho.
Então se for um... Não, imagina,
já. Também é bué.
Mas imagina, estás na rua e vês e uma pessoa diz, olha, Joel, estou mesmo mal, estou a ter uma crise de ansiedade, help me.
Apá, e se calhar eu pergunto, eu acho que é melhor perguntar do que fazer a coisa errada, porque depois a pessoa pode lidar mal e eu posso notar a ser... Uma boa ajuda, isso também é um bocado de tempo.
Então perguntas tipo, ah, como é que preferes que eu lide contigo?
O que é que eu posso fazer para te ajudar? O que é que precisas de mim? O que é que...
Okay.
E tento ajudar da melhor forma.
Mas não vais desvalorizar.
Isso?
Não vais desvalorizar.
Ai, não, nunca.
Pois. Acaba a gente que é tipo, ai, respira. Pois, exato.
Sim, exato. E depois as pessoas têm sempre essa, tipo, ah, é só tipo respirar. Às vezes não.
Se fosse só isso, tipo, já tinhas tratado, não era?
Sim, exato. E assim eu sabia como lidar.
Yeah, essas pessoas
às vezes também digo à pessoa, tipo, respira só um bocado e depois... Porque depois se a pessoa não conseguir efetivamente controlar aquilo, opa, já é mais tenso e já tem que puxar outras coisas dentro de mim. Agora, okay. Pá, tipo, respira, diz-me o que é que estás a sentir,
o que é que
posso fazer por ti...
É o que eu costumo
agora
fazer.
Desvalorizar nunca. Acho não, que isso é horrível.
Mas é o que tu estás a dizer. Há pessoas que quando estão a ter crises de ansiedade ao pé de mim, querem só estar. Tipo, querem saber que eu estou ali. Ou que alguém está ali, não é? Eu em concreto. Mas não querem estar a ouvir, tipo, o que fazer e o que lá. É estar ali. Se for preciso estar ali, estão ali a chorar, mas sabem que estão acompanhadas.
Sim, exato. Sabem que nós estamos ali.
Exato.
E há pessoas que eu sei que é isso que elas precisam. Então quando estou nessas situações eu digo, ok, calma, não vou dizer nada, não preciso dizer nada, mas estou aqui, tipo, tem só o teu momento e depois logo...
Oh, tu és que tu tens imenso tato, isso é bué fixe. Isso? Tu tens bué tato.
Pá, não sei, às vezes acho que sou um bocado, não sei.
És o quê?
Pá, é bué tenso, porque eu às vezes sinto que não te vou ajudar. Depois, quando aquilo tudo passa, eu penso, às vezes se calhar é só isto que a pessoa precisa, não precisa propriamente que eu tente ajudar, às vezes só estar ali
yeah, é verdade.
Já é uma ajuda para a pessoa.
Yeah.
Então, depois eu estou ali, não digo nada, não faço nada, sinto um bocado inútil.
Pois é,
penso, o que é que eu estou aqui a fazer?
E às vezes eu quero tanto que a pessoa fique bem, e às vezes a ansiedade demora a passar, às vezes são horas. Pode não ser um ataque de ansiedade, mas às vezes tu sabes que a pessoa está ansiosa, ou a pessoa já disse, hoje estou ansiosa. E eu quero curar a pessoa. Tipo, eu quero, tipo, mas fala comigo, mas o que é que se passa? Mas não. Mas por que achas que estás assim? E depois sei que, pá, que não sou eu que vou curá-la. Basicamente, nunca ninguém curou a ansiedade de outra pessoa.
Sim, eu, por exemplo, eu lido de uma maneira completamente diferente. Eu saio do pé das pessoas.
Isolas-te?
Sim. Mas eu não digo nada a ninguém. Tipo, nunca ninguém sabe. Tipo, eu só me afasto. Tipo, eu desapareço do mapa.
Então tu não queres o apoio das pessoas ou é porque não gostas de te vulnerabilizar? Estás num sítio seguro, Joel.
É, bué, eu não sei explicar isto, mas é... eu sinto que estou mais ansioso ou algo desse
género. Se estiveres com pessoas?
Sim.
Yeah, eu também.
Então em sítios com muita gente e quando é um sítio muito desconhecido, sinto-me demasiado... não sei, sinto que não estou completamente confortável, isso causa uma ansiedade às vezes.
Yeah,
então eu retiro-me só, mas eu não digo nada a ninguém. Então vou só para o meu canto, às vezes vou para casa e pronto.
Yeah.
Finge que nada aconteceu, durmo, amanhã é um novo dia.
Pois.
É assim que eu lido.
Mas eu também sou um bocado assim, sabes? Sou como tu, sou muito Joel nisso. Sou bastante Joel.
Mas depende da pessoa, se forem amigos muito, 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 muito próximos. Eu digo, e a pessoa...
Não, calma, eu digo... Imagina, eu digo que estou com ansiedade, mas eu não quero estar com pessoas.
Eu só digo às pessoas mesmo muito, muito próximas.
Ok, mas eu também já fui mais assim... Aliás, ao início eu estava a falar, chamada anterior com a Mariana, eu estava a lhe dizer que quando eu descobri que tinha ansiedade, tipo, foi por volta dos 25 anos, eu tinha vergonha de dizer que tinha ansiedade. Eu não conseguia mesmo dizer que tinha, porque eu achava-me bem esquisita. Mas hoje em dia... E não dizia mesmo a ninguém, tipo, era mesmo uma cena que eu tinha vergonha. E hoje em dia, eu, por exemplo, eu há dois dias estava com uma boa ansiedade, sabes, aquele aperto no peito?
Sim.
Que não é, tipo, não é uma crise de ansiedade, mas estás o dia todo com aquele aperto e com aquela coisa bem desconfortável. Eu estava a falar, eu falei com amigas minhas que também, ou passam por isso, ou que sabem que eu tenho ansiedade, eu estava a falar por mensagens com elas, a explicar, a mandar áudios, blá blá blá, mas não necessariamente eu queria que elas fossem ter comigo. Eu até prefiro que não vão, porque eu prefiro estar, tipo, na minha, estás a ver?
Sim. Pois, exato, eu lido muito melhor sozinho do yeah. que tiver pessoas à minha volta.
Sim. Porque eu nem consigo estar bem presente.
Pessoa, mas, opá...
Não, mas é que pronto. Tu podes gostar, mas não te apetecer fazer conversa, não te apetecer... Preferes estar mais na tua bolha.
Sim, sim.
Não
e
é?
Também há dias em que me apetece. Há dias em que gosto de ter alguém ali, saber que... Pá, se acontecer alguma coisa ou se eu estiver mais estressado,
yeah.
a pessoa está ali. Agora, pronto, é o geral é isolar-me, sim.
Mas tu já estás em Portugal?
Já.
Estás com ar disso, sabes porquê? Porque antes as chamadas tinham um bocadinho nada de delay.
Pois, eu também estou a sentir isso.
Ah, também sentiste?
Já. Yeah. Depois, ao ouvir, eu percebi. Isto afinal transparece.
Não, porque eu pensava, juro-te, as primeiras vezes quando eu não sabia que tu não estavas em Portugal... Eu achava que tu demoravas bem tempo a pensar. Estava um porra, o Joel demora bem tempo.
Eu respondia logo. Depois, ao ouvir, eu assim... Mas isto está com um bocado de delay. Eu sinto que eu não demoro assim tanto tempo a responder.
Oh, Joel, é bem depois... engraçado. Eu tive bem tempo a achar que... Tipo, tu demoravas bem tempo a pensar. Eu pensava mesmo, porra, ele tem bem confiança porque demora o tempo que quer para pensar.
Não, eu ficava bem nervoso. As primeiras vezes eu ficava bem nervoso porque eu ouvia. É tempo de espera, mas eu não demoro tanto tempo, parece que eu não sei o que dizer, porque foi de burro.
Mas Joel, como é que nós nunca tínhamos falado disto? É que tu já tinhas reparado, eu já tinha reparado, mas nunca tínhamos falado disto.
Mas só óbvio depois, é que eu percebi.
Ei, tudo é que demorava bué de tempo.
Eu respondo
louco. E tu dizes que parecias burro, agora tiveste bué graça.
Opa, eu juro, às vezes eu só vi isso, e eu assim, mas...
pessoas a ouvir isto vão achar que eu sou burro e não sei o que estou a dizer.
Não, eu não achava que eras burro, eu pensava tipo, ele tem mesmo bué da confiança em si próprio, porque demora o tempo que precisa para pensar, estás a ver? Às vezes as pessoas até respondem mais por impulso para não deixarem o outro à espera. Eu pensava, pá, o Joel está a ter o seu tempo, estás a ver?
E aí eu depois tentava fazer bué isso.
De responder porque, logo?
Sim. Era para não haver aquele espaço. Mas depois ficava na mesma e eu não percebia porquê.
O Joel tem boa graça. Tipo, nós nunca falámos disto. Só hoje é que a chamada está tão confortável e tu não estás a demorar tempo nenhum a pensar e eu estou, pá, ele ou está em Portugal ou então agora responde mais rápido.
Yeah, mas eu tentava fazer isso, yeah. E depois ficava sempre aquele delay e eu assim,
foda-se. Olha, tem muita graça. Parabéns, Joel, por este momento de chegarmos à conclusão que pensávamos os dois o mesmo e ninguém falava disso.
Ah pá, já. Porque eu achava que era só de mim.
Não, era de mim. Então, tipo, eu ficava mesmo a pensar, porra, ele está a demorar bué de tempo a responder. Mas, sei, mas eu gostava de ti à mesma.
O telemóvel, não sei.
Pois, já. Mas tu já não voltas mais para Espanha?
Volto agora, volto amanhã. Tenho 2 semanas de exames e depois acabo.
Então é melhor não ligares nessas volto. 2 semanas. Para não termos o delay. Mas quando voltares para Portugal falamos outra vez. Não sei se te importas. Olha, Joel, obrigada pelo teu contributo. Também já foram 12 minutos de pura animação e puro amor aqui nesta chamada. Obrigada, Joel.
Nada.
Beijinhos. Tchau. Beijo. Boa viagem amanhã. Tchau. Beijinhos. Então toda a gente achava o Joel burro e ninguém dizia. Ai, que horror. Nunca achei o Joel burro. Joel, nunca te achei burro. Deixamos agora a chamada que eu tinha a seguir para outra semana. Posso dizer que era a Beatriz. Não vou dizer apelidos, também para não ferir suscetibilidades. Eu volto na próxima semana. Espero que se divirtam. Espero que corra tudo bem. Estou a mandar boas energias para cada um de vocês, para o vosso coração. Está bem? Beijinhos. Enquanto não tenho um podcast.